com o programa Olhar de Lá e de Cá pela RUM 97,5 FM. Eu sou Rui Alexandre. Você também pode acompanhar o programa em direto pela RUM.pt e os podcasts do programa gravados no site do Olhar Brasileiro, www.radio.olharbrasileiro.pt ou no site da Rádio Universitária, Rádio RUM, RUM.pt.
A lembrar que se quiser acompanhar os bastidores do programa, basta me seguir lá no Instagram, Alexandra Gomide, ou pelo Facebook, Alexandra Gomide, em Portugal.
Bom, Frei, o trabalho no hospital, lá no Montariol, um trabalho bonito, mas não é só também cuidar da saúde física, né? Vocês também cuidam da saúde espiritual das pessoas, né? Como é que é isso? É um trabalho ecumênico, é só para católico? Como é que é essa questão, por exemplo, da evangelização lá com vocês?
Logo chegamos lá no centro de acolhimento, no Hospital Poverello, nós percebemos de imediato que a unidade não tinha nenhuma espiritualidade. Então, começamos o trabalho de fazer oração todos os dias com os funcionários, na troca de turno, ou seja, às 8 horas da manhã e também às 9 horas, quando chega o pessoal do administrativo, da área técnica e tudo mais. Então, esse foi um primeiro passo. Fazer oração com as pessoas, porque ninguém dá aquilo que não tem. Se nós queremos colaboradores mais humanizados, olhando para os doentes de uma forma diferente, mais caritativa, essa pessoa tem que se deixar tocar pela palavra de Deus também. E depois, implementamos várias ações de orações com os doentes. Não somente orações do terço, oração já pré-moldadas, mas celebrar verdadeiramente os tempos litúrgicos. O Natal de uma forma especial, o sentido do Natal, da Páscoa, o sentido do Advento, da Quaresma, enfim, a cada dia levando aí a palavra de Deus. Lógico que nós somos e sempre seremos, né, abertos a qualquer manifestação religiosa. Os doentes que são de outras religiões têm direito e acesso a todos ao acompanhamento, é respeitado a sua particularidade e tudo mais, e nunca é nada imposto a ninguém. Nem ao funcionário, muito menos ao doente. Nunca se impõe a nada. É sempre livre, sempre é proposto. O importante é fazer algo. Esperar que alguém faça algo e depois ver o que faz, isso não existe. Faça, quem está interessado vai, quem não está, um dia estará. A cada pessoa tem o seu tempo, tá? É preciso também respeitar o tempo das pessoas. E às vezes o nosso doente também não quer fazer uma oração naquele dia, faz um outro dia. Uma coisa é verdade. Sem Deus, não somos nada. Nós acreditamos muito nisso, que é preciso Deus estar no nosso coração e Deus estar nas nossas mãos. É preciso ter mais o coração nas mãos para agir. Problemas temos todos os dias. Na unidade hospitalar, as dificuldades são muito grandes. Os conflitos interpessoais existem, a carestia de recursos, né? Nós estamos passando aqui no período pós-pandêmico que o Estado português não tem conseguido dar uma resposta rápidas nossas necessidades, tem deixado de haver alguns pagamentos, isso tem comprometido a nossa assistência. Então, assim, os conflitos existem, só que nós não podemos transparecer isso para os nossos doentes e para que seja um clima, já tenha a dor, já tenha a doença, apenas eles ficarem com o que é positivo. E a gente vai seguindo aí, contando com a graça de Deus. A oração, ela é muito importante, da mesma forma que eu preciso caminhar, andar, viver. Por isso que eu como, eu tomo um pequeno almoço, eu almoço, eu janto. Eu preciso alimentar o meu espírito. Então, através da meditação, e é comprovado, uma pessoa que medita, uma pessoa que tira um tempo para si, para estar em meditação, para ter um contato com o além, com o nosso Deus, ela é melhor. Porque ela não carrega rancor, ela não carrega raiva de ninguém, ela tolera, ela não tem preconceito, porque ela ama. Então, quem ama é mais feliz. Logo é assim.
Existem estudos, inclusive comprovação científica, das pessoas que são mais religiosas, as pessoas que, né, que têm esse lado espiritual mais elaborado, elas têm uma resposta melhor aos tratamentos, né? Inclusive se recuperam mais rápido, muitas conseguem curas que a própria medicina não consegue explicar, né? Vocês devem perceber isso, né? Lá no dia a dia, ainda, no hospital. convencional, laico, né, a gente não vê esse resultado, porque é de cada um. Ali, com a intervenção de vocês, vocês percebem que há uma melhora, né, no tratamento e na própria condição das pessoas quando elas são mais espiritualizadas, ou eu estou enganado?
Não, é exatamente isso. E assim, Rui, eu poderia elencar uma série de acontecimentos que os nossos doentes, assim, às vezes, sobretudo nos paliativos, que tem uma dificuldade, uma resignação muito grande, ou uma dificuldade de aceitar aquele momento, de aceitar essa etapa da vida. E a partir do momento que você leva Deus para a pessoa, o entendimento do transcendente, quando a pessoa entende que existe uma transcendência na sua vida, ela já aceita isso e ela tem uma terminalidade mais tranquila. Porque, às vezes, é uma falta de um perdão de um familiar que acontece nesse processo. Graças a Deus, os doentes, muitos deles têm essa oportunidade de passar ainda, infelizmente aquele que não tem, mas a grande maioria tem a oportunidade de ainda rever algum pouco, alguns erros do passado, fazer uma boa confissão. Nós também temos a unção dos enfermos, temos a espiritualidade de ouvir as pessoas, dela desabafar um pouco, falar aquilo que lhe acomete, e também realizar um pouco seus últimos desejos, né? Uma oração mais privada. Nós tínhamos até um caso de um senhor, o senhor Manuel, que queria muito ir à Fátima, mas ele não tinha mais condições clínicas algumas de sair aqui do hospital. E nós fizemos o quê? Trouxemos Fátima a ele. Fizemos um momento de Nossa Senhora de Fátima, e foi muito especial com a família, e ele chorou imenso, e ele ficou muito emocionado, e ele se perdoou, mais do que ele precisava se perdoou, e 2 dias depois ele foi para casa do pai, muito mais tranquilo, muito mais renovado, vamos dizer assim. Exato.
Que experiência! Eu imagino que as histórias devam ser muitas, né? E sempre muito fortes, sempre muito marcantes.
Exatamente.
E eu imagino a dificuldade que deve ser evangelizar. Primeiro que nós estamos vivendo um mundo, né, que eu acho que essa pandemia até trouxe as pessoas um pouco de... as pessoas estavam vivendo muito só no terreno, né? E eu acho que a pandemia, como colocou as pessoas em casa, né? Eu acho que o planeta Terra, né, deu uma sacudida e falou assim, olha, é hora de repensar a vida de vocês, de pensar coisas mais importantes do que ter e buscar mais o ser. E como que deve ser difícil evangelizar e trazer esse conforto para pessoas que, geralmente, quando estão passando por esse transtorno, né, a primeira coisa que ela pensa
é... Por que comigo, né?
Por que comigo, né? E aí começa, né, isso não é de Deus. Deve ser muito complicado para vocês lidar com essa situação, né?
Na verdade, é muito. A equipa tem que ter um treinamento próprio para isso, uma abordagem diferenciada, porque lidar com a morte, e assim, frequentemente, nós temos óbito todas as semanas aqui na nossa unidade. E cria-se um vínculo, porque nós conhecemos a família, conhecemos os gostos das pessoas, os desejos e tudo mais. Depois, trabalhar essa terminalidade não é fácil. Lógico, é toda uma equipe envolvida. Nós temos o serviço social, a psicologia, a enfermagem, a medicina. Só que a espiritualidade faz toda a diferença. Não é porque eu somente sou frade, não, mas é em qualquer unidade. Aonde se deixa trabalhar a espiritualidade, a pessoa entender, como dizia um filósofo francês cristão, né? Nós somos seres espirituais tendo experiências humanas, e não seres humanos tendo experiências espirituais. Então, quando a gente permite que o nosso espiritual seja cuidado, seja enxergado, fica muito mais fácil. É melhor compreender a vida, e a gente culpa muito menos Deus, aceita muito mais a nossa condição, e aí a vida fica mais... É a única certeza que temos na vida, né? Que um dia iremos partir. E quem parte em paz, parte melhor.
Agora, Frei, no meio disso tudo, dessa rotina, eu imagino que seja uma rotina bem, bem puxada, né, em termos de horário, de disponibilidade. Há pouco tempo eu acompanhei, você fez o caminho de Santiago de Compostela. Conta essa história pra gente, como é que foi essa aventura?
Na verdade, era um desejo já de algum tempo, mas aí, por conta da pandemia, as fronteiras estavam fechadas, né? Precisavam abrir. E organizar as coisas aqui, como essa semana agora eu comecei, entrei na universidade, estou fazendo um mestrado integrado em teologia, então tinha que ser antes desse período também. Aí fizemos uns treinamentos, né, uns 2 fins de semana antes, percorrendo aí um grande percurso. E fomos embora, embarcamos nessa. Pela primeira vez, nunca tinha feito isso. E as pessoas que foram conosco, fomos em 5 pessoas. Também ninguém nunca tinha feito isso. Fomos com a cara e com a coragem. Tivemos orientação de uma pessoa de Guimarães, o Nuno, que já faz parte da associação Já Comeu, que nos orientou algumas coisas, e fomos embora. Mas assim, é divino, divino. É, fomos muito bem recebidos, tanto na rua, como nos albergues, nas pousadas, nos restaurantes, comer na beira da estrada. É uma experiência que eu recomendo a qualquer pessoa. É divino. Como diz, né? Felicidade não é onde se chega, felicidade é pelo caminho que se vai. Então, assim, não é chegar somente em Santiago, mas é viver o Santiago no passo a passo. Deus vai se revelando pelo caminho. É fantástico. E fizemos várias reflexões a cada momento, partilha da vida, partilha do que estava se acontecendo. E convido vocês, viu?
Estou gostando, eu tenho acompanhado.
Vamos sair da porta da sede Braga.
Que dia?
Convido vocês. Provavelmente vai ser em junho ou julho do próximo ano. Saindo da sede Braga até Santiago. Já reserva aí 7 dias na agenda de vocês para a gente fazer a experiência.
Eu dou conta, eu tô dentro. Agora eu não sei, Alexandra, né?
Eu acho que é o contrário, eu acho que a Alexandra dá mais conta.
Não é isso, Frei.
Tá, Frei, vendo? Assim não vai.
Alguém sensato aqui nessa reunião.
Assim você me desmoraliza, Frei. Não, eu tô caminhando todos os dias, tá? Tô caminhando 5 quilômetros todos os dias, já perdi 20 quilos.
Impressionante. Impressionante mesmo o efeito.
É.
Parabéns, parabéns.
E tô bem disposto. Tinha um para onde que a gente faria? Uma caminhada também.
Para São Bento da Porta Nova.
Conhece essa, Frei?
Você já fez?
Conheço São Bentinho aqui, pertinho.
Isso.
Tem uma caminhada até lá, que faz de noite.
Pertinho, acho que são o quê? 39 quilômetros, se não me engano. 29, agora eu já fiquei na dúvida. Aí quando nós chegamos a marcar de ir, aí... nos orientavam, não, faz algumas caminhadas, caminha 5, caminha 8, caminha 10, depois se enfrenta essa caminhada. Daqui para Santiago, foram quantos quilômetros, Frei, vocês andaram?
Nós não fizemos o percurso todo, nós não saímos de Braga, a ideia é sair de Braga. Nós saímos de Vigo, o mínimo que tem que fazer são 100 quilômetros, o mínimo. Uhum. Nós fizemos 106 quilômetros.
Mesmo assim, muita coisa. Nossa. É muita coisa, né?
É, e a mochila com o saco de dormir pesa bastante.
Pesa, né? Eu imagino. Mas eu acho que é isso que você falou mesmo. Não é o chegar. Porque se fosse só o chegar, pega o carro e vai para lá. É esse caminho, né? Essa caminhada que eu imagino... a quantidade de reflexão e de né, que deve trazer. Eu ia acompanhando as postagens suas e do Frei Marcos, fiquei apaixonada. Falei, dá vontade de pegar a mochila nas costas e sair andando mesmo.
Realmente é lindo. E uma beleza do Caminho de Santiago é que nós passamos, às vezes, no centro de uma cidade grande, por exemplo, como Pontevedra, uma cidade lindíssima. Depois a gente passa no meio da floresta, depois passa no meio do vale, pega de todos os tipos. Terra, pedra, alquatrão, todo. E assim, é muito bonito, muito bonito, muito interessante.
Vocês caminhavam só durante o dia, né?
Só durante o dia. É muito tranquilo, muito tranquilo. Muito seguro. E o caminho é muito, muito estruturado, muito sinalizado. Não tem como se perder de forma alguma.
Essa é uma preocupação que a gente tinha.
E depois volta de ônibus, né?
De autocarro.
Voltou de comboio. Voltamos de comboio.
Voltou de comboio. Tá certo.
Bom, o papo tá bom, mas está na hora de ouvirmos um pouco mais de boa música. E o que temos a seguir, Alexandra?
Ouviremos agora músicas para nos fazer acreditar em dias melhores. Quer dizer, fundamental isso agora, né? Nos dias de hoje.
Bem apropriado para quem faz o caminho de Santiago, né?
Primeiro o Mestre Cartola com um lindo samba, O Sol Nascerá. Depois a conhecidíssima Trem Bala, na voz doce da Ana Vilela. E por fim, Tente Outra Vez com Raul Seixas.
Sorrir. a vida. Pois chorando eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida. Pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol mais será. Fim desta saudade, hei de ter outra alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida. Pois chorando eu vi a mocidade perdida. A vida, pois chorando eu vi a mocidade.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.
Amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida,
Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba,
beba,
pois a água viva ainda tá na fonte.
Tente outra vez.
Você tem dois pés para cruzar.
Acabamos de ouvir Tente Outra Vez, com Raul Seixas, Trem Bala, com Ana Vilela, e antes, O Sol Nascerá, com o eterno Cartola.
Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, pela Rádio RUM, com Alexandre Gomide e Rui Alexandre. Informação, cultura e entretenimento de qualidade.
Rádio RUM, 97,5 FM. Bom, já estamos caminhando para o final desse programa e chegou a hora de revelarmos o significado da expressão é como Frei Tomás. Essa eu peguei em homenagem ao Frei Jacó.
Exatamente.
Quer arriscar, Frei?
Não sei, será que seria alguém teimoso? É como Frei Tomás?
Uma boa saída, mas não é alguém teimoso. Né? O Frei Tomás, né? Pelo menos na pesquisa que eu fiz, realmente existiu e era de Ponte da Barca, né? Lá dos idos de 1500 alguma coisa, né? Século XVI, e era um Frei muito, muito inteligente, né? Foi uma pessoa muito, cresceu muito rápido, né? Ficou muito influente, e a gente sabe que isso incomoda as pessoas, né, Frei? Quem trabalha incomoda. Então, alguns nobres ficaram incomodados com o Frei. Um dia pregaram na porta dele lá que ele falava, mas ele não era tudo aquilo que ele falava, porque ele pregava muito bem, ele evangelizava e tudo, ele era muito bom na oratória, mas que a vida dele não era tão... E aí embaixo ele colocou, o próprio Frei colocou no bilhete, em vez de... Né, de querer contestar e nada, falar, então, faça o que eu falo, não faça o que eu faço.
Ah, é?
É. E aí isso, né, alastrou pela cidade, né? Então, assim, é como o Frei Tomás, ou seja, faça o que eu falo, né? Não faça o que eu faço.
Eu aprendi mais uma.
Eu também aprendi, vou ser honesto, né? Eu fico escarafunchando para achar essas coisinhas para trazer aqui para o programa, mas é muito interessante. Bom, Frei, e como é que estão os projetos, como é que estão as questões daqui para frente? O que está na sua mira aí? Porque o Frei é incansável,
né? Ele não para, né?
Haja energia. Pera lá, fazendo Caminho de Santiago, mestrado, cuidando de um hospital, que, gente, é...
Gerindo o hospital, imagina.
Gigante o hospital, ele é enorme, não é um ambulatóriozinho, é um negócio, são o quê? Uns três andares, quatro andares, Frei?
São três andares, mais o bloco de reabilitação.
Pois é, é enorme lá. Haja energia, hein, Frei? E ainda tem projetos aí ou já está satisfeito?
Não, nós temos projetos, sim. Como eu disse, nós viemos para Praga a convite do arcebispo para fazer uma missão de evangelização em todas as paróquias aqui de Braga, da diocese, anunciando o Padre Albino. Já percorremos muitas cidades, já fazemos isso aos fins de semana. Agora, um pouco, desde o início da pandemia, isso está um pouco, está bastante devagar agora, está voltando aos poucos. Mas temos um projeto, sim, de inaugurar uma obra de assistência à saúde com doentes cognitivos. São, geralmente, crianças, jovens, que têm alguma deficiência intelectual e cognitiva também, deficiência motora, para trabalhar com essas pessoas. É uma carência aqui na região de trabalhos nesse sentido. Nós estamos aí à procura do local para fazer isso. Inclusive, essa missão teria o nome do Padre Albino, que foi a inspiração de nós virmos para cá, que é o padre que foi ordenado aqui em Braga também. Então tem esse projeto aí. Só estamos aguardando aí qual vai ser o local. Pensou-se aqui em Montreal mesmo, inicialmente. Agora a gente está analisando aí. As coisas têm que caminhar no seu tempo. Como a gente diz, né? Nem todas as pessoas e nem todos os órgãos têm o nosso ritmo. Então tem que esperar o ritmo do outro também.
Exatamente. Ah, isso a gente vai aprendendo rápido aqui.
Então, quer dizer que eu sempre imaginei que o Frei tivesse só à frente do hospital. Então, além do hospital, ainda um trabalho de percorrer as paróquias, é isso?
Exatamente. É um trabalho missionário de percorrer as paróquias e também um trabalho junto com os jovens, né? Eu faço parte de um grupo muito bonito que chama Os Peregrinos, aqui da diocese, e nós promovemos eventos com a juventude. Promovemos há pouco tempo a Noite Ups, que esse ano foi a grande parte online, outra parte presencial, e agora no próximo mês iremos realizar o, como é que chama, iGod, que é tipo assim, olá Deus, oi Deus, que é para a juventude aí, e também é um trabalho muito bacana, que nós temos feito aí, nós nos encontramos os fins de semana para fazer esse trabalho aí também.
Vocês têm um local certo de encontrar as pessoas que quiserem participar, que estejam aqui na região, podem participar? Tem inscrição? Como é que é? Como é que funciona?
Nesse momento ainda, por conta de nós estarmos em pleno período de contingência, não sabemos se vai ser presencial. Por enquanto, a gente só está fazendo tudo ou pelo Zoom, ou pelo Google Meet, nessas plataformas.
Mas, por exemplo, a pessoa, quem estiver nos ouvindo e quer colocar o seu filho, quer que seu filho participe.
Ou o próprio adolescente.
Ou o próprio adolescente que se interesse. Aonde que ele vai buscar? Onde que ele encontra essas informações?
Primeiro, nós temos tanto no Instagram como no Facebook, Os Peregrinos, procure lá. Também temos o Instagram que está sendo alimentado aos poucos agora, Franciscanos em Portugal, que a gente coloca algumas coisas, algumas atividades lá também. Então, só ficar atento aí nessa, o Facebook ou Instagram, Os Peregrinos, ou se não, no Instagram, Franciscanos em Portugal.
Bom, o programa está uma delícia, mas infelizmente, Frei, precisamos terminar. Muito obrigado pela sua presença, pela sua clareza de ideias, pelo seu trabalho bonito que realiza aqui em Braga, por trazer orgulho para os brasileiros, porque é um brasileiro fazendo um trabalho bonito em Portugal, né? A nossa comunidade tem que se orgulhar aí do seu trabalho, do trabalho do Frei Marcos, que eu sei que trabalha aí contigo.
Junto, né?
E tantos outros, né? Mas esses que a gente está mais perto. Então, muito obrigado pela sua presença, né? E precisando, querendo, a rádio está aberta aí para te ouvir, se quiser falar do seu trabalho, algum projeto, pode contar conosco que a gente divulga aqui.
Seremos sempre seu porta-voz.
Claro. Né? Obrigado, Alexandre, obrigado, ouvintes, né? Por mais esse domingo. Para encerrar, eu vou deixar um pensamento do gênio Albert Einstein, né, já que é um momento de reflexão para a gente, né, passar essa semana refletindo. A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega.
Espero que tenham gostado do olhar de lá e de cá. Para participar do nosso programa, enviamos uma mensagem para o Instagram olhar.brasileiro. E semana que vem tem mais. Obrigada, Frejacó. Obrigada, Rui. Obrigada, ouvintes. Foi um enorme prazer estar com vocês. Tenham todos uma ótima semana.
Então, Frejacó, tenha uma excelente semana. Todos uma boa semana. E vamos finalizar o olhar de lá e de cá com músicas de exaltação ao amor, né? Eu acho que é o que mais precisamos, é o que move a nossa vida, é o amor, não é? Então ficaremos aí com Drão, de Gilberto Gil. A seguir, Eu Sei Que Vou Te Amar, né? Tom Jobim. E para finalizar, Onde a Dor Não Tem Razão, um samba delicioso de Paulinho da Viola. Uma boa semana a todos.
Boa semana. Tchau, tchau.
Drão. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Dura caminhada pela estrada escura. Na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Cama de tatame pela vida fora. Drão, os meninos são todos sãos. Pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão. Não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Morre, nasce trigo, vive e morre pão.
Despedida, eu vou te amar. Desesperadamente, eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra ti dizer que eu sei que eu sei que vou da ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar. O que essa ausência tua me causou, eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu. Por toda a minha vida,
te amar por toda minha vida, eu vou te amar em cada despedida, eu vou te amar desesperadamente, eu sei que vou te amar. Te amar por toda minha vida, eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar. O que esta ausência tua me causou, eu sei que vou sofrer.
Amor, serei atento antes, e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dura.
Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda minha vida.
Dizer que no meu coração já não mais se agitam as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos, é um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Nele a semente de um novo amor nasceu, livre de todo rancor, em flor se abriu. Vem as janelas da vida e cantar como jamais cantei esta felicidade ainda.
Quem esperou como eu por um novo carinho e viveu tão sozinho tem que agradecer. Quando consegue do peito tirar um espinho, é que a velha esperança já não pode morrer.
Canto pra dizer que no meu coração já não mais se agitam as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos, é um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Nele a semente de um novo amor nasceu, livre de todo rancor, em flor se abriu. Venho reabrir as janelas da vida e cantar como jamais cantei esta felicidade.
Quem esperou como eu por um novo carinho e viveu tão sozinho tem que agradecer. Quando consegue do peito tirar um espinho, é que a velha esperança já não pode morrer.
Canto pra dizer que no meu corpo agitam as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos, é um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Nele a semente de um novo amor nasceu, livre de todo rancor, em flor se abriu. Venho reabrir as janelas da esta felicidade ainda.
Fora, aonde está você? nos pede, amor que não se mede, que não se repete. Amor que não se pede, amor que não se mede, que não se repete.
Diz pra eu ficar.